muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça.
E aí, Edu, como é que você tá? Super bem-vindo aqui à nossa livraria. Obrigada por ter atendido o nosso convite.
Ô, Carol, obrigado. Eu ia dizer boa noite, mas, né, quando as pessoas estão ouvindo, eu já não sei. Mas obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui com você.
Ah, isso é bom dia, boa noite, boa tarde, né? O que for aí, que na hora que a pessoa estiver ouvindo, tá tudo certo. Aqui é tudo mágico, não tem problema esses negócios. Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceitado aqui vir visitar a gente aqui na livraria. Eu tava aqui arrumando umas estantes. Aí achei aqui um fragmento aqui, outro ali, de umas histórias suas. A gente teve um probleminha, a gente enfrentou aqui um tsunami mágico, deu uma bagunçada aqui nas coisas e por isso que eu te chamei aqui para você poder conversar um pouquinho, contar aqui um pouquinho sobre você, pra gente poder organizar seu cantinho aqui na livraria. Então, pra gente começar, antes da gente falar mais das suas histórias, você poderia falar um pouquinho sobre você?
Bem, pra quem não me conhece, eu sou Eduardo Leite, eu sou escritor, digamos, iniciante, né? Sou de Maceió, Alagoas. Tenho dois livros publicados, um livro de poemas, que chama Poemas de Isolamento, e um romance, que chama Maremoto, os dois se passando nesse período bizarro de pandemia que a gente tá vivendo. Eu também faço doutorado na UFBA, em comunicação. Sou jornalista por formação, mas nem digo mais que eu sou jornalista, só digo agora que eu sou escritor, porque não sou jornalista, mas tem algum tempo, só tenho diploma mesmo.
Ah, menina, esse negócio de só ter diploma de jornalista, eu te entendo, eu sei como é que é. Eu também todo nessa mesma. Eu já nem sei mais se eu digo se eu sou ou não, porque é basicamente só o diploma mesmo.
É isso, eu troquei. Eu agora só digo que sou escritor, que é o que eu tô sendo mais no momento. Eu jornalista já deixei pra lá.
Não, tá certíssimo. Mas eu sei que, além de você compartilhar suas histórias, né, como você já falou, seus dois livros publicados, você também fala bastante sobre suas leituras, especialmente agora com as lives na Twitch, que anda bem alta, né, nesse mundo literário. E eu queria saber como é que tem sido pra você essa experiência de fazer essas lives.
Eu tenho que começar a dizer que eu sou streamer também agora, né, que colocar isso.
Tá vendo? Tá vendo? Precisa.
A pessoa acaba esquecendo, tá tão recente ainda que eu nem assimilei direito. Ainda, mas tem sido muito legal, assim, tudo parte de um grande processo que começou com o livro de poemas, na real, porque foi pro mundo a partir de uma de provocação do meu psicólogo na época, de me colocar mais no mundo. E aí eu fiz, tá, vou ver qual que é. E aí fui, gostei, e aí comecei a me colocar mais no mundo ainda. Tipo assim, aí foi o romance, e agora estamos fazendo isso. A ideia da Twitch, na real, assim, os sprints da Twitch me ajudaram muito na época que eu tava escrevendo Maremoto, porque eu utilizava eles pra escrever o romance, pra ter essa disciplina de sentar e escrever.
Sim.
E aí, como eu tenho uma tese pra escrever, aí eu pensei, eu digo, tá, e se eu começar a fazer lives em vez de só assistir, como uma forma de me obrigar a sentar todo dia em frente ao computador, sabe? Pra ter esse momento de foco e trabalhar, porque é basicamente isso que a gente tá fazendo, né? Já acompanhava lives de outras pessoas, só que aí eu pensei, eu digo, não, se eu começar a fazer, eu vou conseguir me obrigar a prestar mais atenção no que eu tô fazendo, porque quando eu tava na live dos outros, você começa o momento de foco, lá o sprint, o pomodoro, o que quer que seja, e você, enquanto espectador, você vai fazer o que você quiser, né? Você não precisa necessariamente trabalhar.
Eu na vida.
É isso, você vai olhar outra coisa, você vai pro YouTube, você vai pro outro rolê e tal. A ideia de me colocar nisso foi principalmente pra isso, assim, pra eu ter esse momento de sentar todos os dias à frente do computador pra poder produzir o que quer que eu esteja trabalhando na época. Só que aí virou uma outra coisa, virou um outro rolê de estar montando uma comunidade que é muito interessante, pra que tem sido a melhor parte, porque se fosse só chegar a sentar, falar mecanicamente com as pessoas e fazer o meu, acho que nem aparecia gente pra mim assistir. O que eu tô gostando muito é isso, que eu tô montando uma espécie de micro comunidade, digamos assim, de pessoas que estão lá comigo todos os dias e que me dizem assim, ah, tem me ajudado muito a fazer, tem gente que tá fazendo TCC, tem gente que tá escrevendo também, tem gente que tá só lendo alguma coisa, passando, mas que as pessoas estão aparecendo lá regularmente. Então, essa pra mim tem sido a parte mais legal de tudo. Além de compartilhar o que eu tô lendo, porque eu sempre fui uma pessoa que lia bastante, mas que tinha receio de compartilhar. Eu até tentei ter um blog literário, uma época da vida, mas que deixei pra lá, porque eu tava em outra época e tal. Mas, e tem sido legal isso, porque eu consigo, de um jeito simples, digamos assim, porque não é como um canal do YouTube que eu teria que editar, que eu teria que fazer outras coisas, eu tô lá na hora e eu consigo, de um jeito simples, passar tanto o que eu tô lendo, quanto impressões, quanto, sei lá, o que eu tô escrevendo também, tem muito disso também, dessa troca, o que as pessoas também estão fazendo. É, tem sido uma troca muito legal com essa comunidade que a gente tem montado aos pouquinhos lá na Twitch, tem sido muito legal.
Ah, e as lives são muito divertidas, né?
Nossa, total, eu morro de rir todos os dias, assim, tem sido o ponto alto do meu dia, tem sido muito. Você consegue juntar o trabalho, que tem sido uma coisa muito solitária, desde que começou a pandemia, né, 2020, 2021, eu sigo trabalhando de casa até hoje e sei lá se vou voltar a trabalhar presencialmente, porque a questão do doutorado sempre foi uma coisa muito solitária, né? E aí com a pandemia ficou ainda mais, porque eu não vou mais nenhuma vez na universidade. Tem esse rolê de trabalhar junto com as pessoas, mas também tem o que se chama esse momento de descontração, né? De toda a interação que rola. Então eu me divirto muito como se fosse realmente um momento do cafezinho, digamos assim, que você tá conversando besteira com as pessoas que estão trabalhando ali com você. Tudo virtualmente, infelizmente, mas ainda quero conhecer as pessoas todas presencialmente. Quem vai acontecer, eu espero muito que aconteça.
Não, vai chegar, pelo amor de Deus, né? Em algum momento a gente vai ter que fazer isso.
Urgente, ninguém aguenta mais.
Mas falando então sobre sua vida acadêmica, que você já estava comentando aí, você falou, né, que você está cursando doutorado, como é que você acha que essa experiência na universidade de pesquisa, o que quer que seja, conversa de alguma forma com sua escrita de ficção? Você acha que influencia ou são duas coisas assim completamente diferentes?
Na verdade, eu acho que não tem como serem duas coisas completamente diferentes, porque são coisas que têm acontecido ao mesmo tempo, né? Eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, então eu já tinha uma tese pra escrever enquanto eu tava escrevendo Maremoto. Já estava escrevendo algumas coisas e já escrevi alguns artigos também, além da minha dissertação, de mestrado e tudo mais. Não tem como dissociar tanto, mas eu acho que uma escrita se vale muito da outra, no sentido de a escrita ficcional não fazer com que a minha escrita acadêmica não fique tão engessada, que é uma coisa que me incomoda na academia, que é essa escrita hermética da academia, né, feita de acadêmicos para acadêmicos. Isso me incomoda e isso já me valia enquanto jornalista, né? Porque a gente, enquanto jornalista, a gente já escreve para outras pessoas entenderem. E aí a ideia da ficção faz com que a minha escrita acadêmica não fique assim tão acadêmica assim, que às vezes pode ser, eu posso receber alguma crítica por isso, e ao mesmo tempo, a minha escrita acadêmica faz com que eu consiga talvez me regrar um pouco mais e não me perder muito no fio da meada do que eu quero passar, né? Porque eu sou um escritor que tá, apesar de escrever a minha vida inteira, essa coisa mais, digamos, formal do livro tem sido, é uma coisa muito recente ainda. Então, Maremoto foi um livro que surgiu meio que sem planejamento, de um jeito que eu não recomendo a ninguém que faça, porque depois vai ter muito mais trabalho pra ajeitar tudo. A escrita acadêmica fez com que eu não me perdesse tanto como talvez eu fosse me perder se eu só deixasse, se eu não tivesse esse outro lado. Além disso, eu acho que mais do que a escrita acadêmica, eu pesquiso fotografia no doutorado. Eu trabalhei com fotojornalismo em redação e pesquiso fotografia desde a graduação. Assim, meu TCC foi sobre fotografia, minha dissertação e agora minha tese. Tudo isso sobre fotografia. E aí a fotografia, quando eu vejo as pessoas dizendo assim, ah, seu livro é muito fotográfico, você descreve as coisas de um modo muito que dá, que meio que dá pra ver, e as pessoas falaram isso tanto do Maremoto quanto do Poemas, eu ouvi isso. E aí eu acho que tem algum rolê aí misturado no meio, porque é uma coisa com a qual eu trabalhei e que eu sigo interessado e pesquisando até hoje. Acho que dessa forma também se comunica com o que eu escrevo.
Ah, mas é verdade mesmo. Agora você falando, eu tava pensando aqui que tanto Poemas do Isolamento quanto Maremoto, eu acho que são uma escrita bem visual mesmo. Então acho que faz total sentido isso. Essa é uma percepção interessante.
Eu penso muito sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu também, ao mesmo tempo, sinto pena, talvez não seja essa palavra, mas eu sinto saudade de fazer mais, que é fotografar e sair à rua para fotografar, né? Isso também faz muita falta no próprio fotojornalismo em si, mas que eu fui deixando para trás. Talvez também seja uma troca interessante, não sei. E tem uma coisa interessante nisso. Eu fiz uma disciplina no mestrado, que foi no curso de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da UFBA. A ideia era que a gente montasse um fotolivro no final da disciplina. E aí a gente tinha que fazer as fotos, e além das fotos a gente tinha que fazer um texto sobre as fotos. E aí eu cheguei lá todo ancho, né, com minhas fotos e meu textinho, não sei o quê. E aí o professor virou e falou assim, fez assim, ó, as suas fotos não estão me dizendo muita coisa e não estão casando com o texto que você escreveu, mas eu acho que o texto que você escreveu é tão visual que ele mesmo, o texto em si, pode ser o seu trabalho fotográfico. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E aí
uau.
Eu fiquei muito chocado com isso. Eu fiz, oi, como assim? E aí, né, acho que começa daí também essa ligação. Agora, fiz esse raciocínio agora, porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso que aconteceu. Né?
Uhum.
Eu acho que é essa ligação que tem entre uma coisa e outra muito forte, assim, também.
Mas aproveitando que você falou de foto, vamos falar um pouquinho então sobre poemas do isolamento, que tem não só poemas, mas fotografias também, né? Então, você podia contar um pouquinho como é que foi o processo de produção desse livro e como é que você vê, nesse trabalho específico, essa conversa, né, entre a escrita e a fotografia? Você tirou as fotos primeiro? Você escreveu os textos primeiro? Como é que foi esse processo?
É uma mistura de muitas coisas, na realidade. O poema de isolamento eu acho um grande caos também. Ao mesmo tempo em que ele tem uma linearidade que eu fiz, depois ele é um grande caos, porque tem poemas até que são de muito antes da pandemia. Tem uns 4 ou 5 poemas que são de antes da pandemia, que eu já tinha escrito, por algumas coisas, tipo assim, tem o poema que fala sobre dividir a cama com equipamentos eletrônicos, virou muito presente na pandemia, mas era uma coisa que já acontecia.
Sim.
E aí eu consegui pegar uma dessas coisas, algumas dessas coisas que já tinham sido escritas. E aí, sendo uma pessoa de Maceió que morava em Salvador, eu lidei muito com essa questão da solidão, que a pessoa se muda de uma cidade para uma cidade que não conhece ninguém ainda, né? Então você tem que lidar com essa questão da solidão, e era um tema que, do qual já pensava antes, já me afetava muito por conta disso, por ser uma pessoa numa cidade diferente que não conhecia muitas pessoas ainda. Por isso tem algumas coisas que já voltaram. Ao mesmo tempo, o que rolou das fotos foi o seguinte: a gente tava vivendo uma situação tão absurda e que a gente, não sei todo mundo, mas eu pelo menos não tinha nenhuma referência visual do que a gente tava vivendo. Tipo, foi tudo muito absurdo. Eu morava em Salvador, na Avenida Euclides da Cunha, que é uma avenida super movimentada que tem no bairro que eu morava, na Graça. E aí, o apartamento, ele era super barulhento, porque tinha carro passando o tempo todo, só que de repente não tinha nada, não tinha ninguém. Tem até um poema que fala de de semáforos mudando de cor pra ninguém passar, porque era isso que rolava, tipo, não tinha ninguém. Você via uma ou outra pessoa na rua, porque as pessoas no começo realmente se trancaram em casa, e a gente começou a ver situações muito absurdas, coisas acontecendo, não absurdas no sentido de absurdo, do absurdo político e caótico que a gente vive, mas absurdas no sentido que a gente nunca tinha visto na vida. Se a gente via uma pessoa de máscara na rua antes da pandemia, você olhava com a cara estranha pra pessoa, você fazia tipo assim, meu Deus, pessoa louca, lunática. E a gente começou a ver isso regularmente, e isso me espantava muito. Aí eu comecei, como exercício mental mesmo, a fotografar a partir da minha janela, de dentro pra fora, o que eu tava vendo, o que me chamava mais atenção. Então, todos os dias eu publicava uma dessas fotos no Instagram. E eu contava os dias na época, iludidíssimo de que aquilo aqui ia acabar daqui a pouco, né?
Oh, meu
Deus.
Aí
comecei a contar, não sei o quê. Quando eu cheguei no dia 150, eu fiz assim, não dá mais, não vou postar mais, eu vou guardar essas fotos. Chega, 150 dias disso, ninguém aguenta mais. Aí eu guardei essas fotos e aí aproveitei essas fotos desse exercício para casar com coisas que eu vinha pensando nessa questão dos poemas. A minha escrita de poema nunca foi muito regrada, na realidade. Eu acho que eu deveria treinar mais isso, inclusive para virar até, quem sabe, um poeta melhor, porque eu não me considero um dos melhores poetas, mas isso é com o tempo, eu acho que com o trabalho, que você vai aprimorando a coisa. Mas sempre é tipo assim, uma frase que me pega, uma situação que me pega. Tá na rua ouvindo e ouvi uma pessoa falando uma frase e aquilo fica na minha cabeça e tal. Só que aí quando chega nesse momento de isolamento, né, que o isolamento ali naquele período era total, o que antes era ouvido na rua das pessoas acabou sendo ouvido de dentro de mim, porque eu lidava muito comigo mesmo. Eu passei mais de 6 meses sozinho no apartamento lá em Salvador, e aí eu tinha que lidar muito com essa solidão de estar sempre comigo mesmo, ao mesmo tempo em que eu via gente na televisão, né, porque eu não via, na rua eu não via ninguém, mas na televisão eu via gente morrendo, morrendo. Eu via o povo passando mal, sem oxigênio, sem vaga em hospital. Minha mãe acabou adoecendo na época, ainda bem que ficou bem, mas ela acabou adoecendo na época e eu de longe, sem saber o que fazer, não sabia, não podia fazer nada na realidade. Então eu tive que lidar muito com esse isolamento, que ao mesmo tempo é hiperconectado. E essas coisas mexeram muito comigo. Então eram coisas que aconteciam. Tem um poema específico que eu acho que talvez seja um dos mais, talvez, difíceis de decifrar, que é um que fala na televisão, uma repórter mostra um dragão azul e tal, não sei o quê. Que foi uma coisa que aconteceu. Uhum. Durante a pandemia, apareceu um molusco que chama Dragão Azul no Porto da Barra, que é a coisa mais linda do mundo, se vocês puderem olhar em pesquisa. E aí a mulher dizendo assim, ai, porque apareceu um dragão azul no Porto da Barra, e eu fiz, o que é isso? O que é que tá acontecendo, né? O mundo tá acabando de vez. E aí quando ela me mostrou na televisão, era um molusco do tamanho do dedo dela, sei lá, pequeniníssimo, mínimo, mínimo. E aí eu fiquei, gente, que absurdo, né? A gente tá vendo esse monte de coisa acontecendo, só que a gente, no fim das contas, não tá vendo nada, porque estão vendo pela gente. Então tem muito desses rolês, assim, dessas percepções da minha relação comigo mesmo, trancada dentro de casa, pensando coisas assim o tempo inteiro, porque a cabeça não para, né? A mente ansiosa, e ansiosa de tudo, né? Ansiosa de notícia, ansiosa de saber o que é que vai acontecer, ansiosa, sei lá, por saber das coisas e por ter todos os seus planos frustrados, que eu acho que aconteceu com basicamente todo mundo isso, né? A gente tinha Sim. o que fazer naquele ano, a gente tinha coisas pra fazer, a gente tinha obrigações a serem feitas e acabou que frustrou tudo e a gente teve que lidar com isso de alguma forma. E aí a forma que eu encontrei foi pensar, usando esse pensamento super acelerado pra escrever alguns poemas. Alguns até eu nem botei no livro porque não se encaixavam e tal. E agora, um ano depois, a gente tava falando das fotos, né? Eu já fui pra outra coisa.
Não, mas eu puxei o poema de isolamento mesmo pra falar do processo de escrita, é isso mesmo.
E aí, a partir disso, eu notei, depois que tinha as coisas escritas, porque eu sempre fui uma pessoa que escrevia poema e jogava no Instagram, E aí, quando a provocação do meu psicólogo de me colocar mais no mundo, eu vou juntar coisas que eu escrevi que façam sentido pra mim e vou publicar isso na Amazon pra ver qual vai ser. Foi quando eu vi que eu tava escrevendo muito sobre o isolamento, que era uma coisa que tava me movendo muito, principalmente porque eu tava muito sozinho, então não tinha outras pessoas com quem conversar que não comigo mesmo e o papel metafórico da tela do computador, né?
Uhum.
E aí eu disse, não, vou olhar qual que é. Aí quando eu vi, eu tinha um material que dava pra alguma coisa e que se eu juntasse com as fotos que se conversavam muito, também dava para alguma coisa. Eu fiz, tá, vou ver qual que é. Eu que fiz tudo, né? Eu que fiz a capa, eu que diagramei e tal. A questão da capa ser uma nota fiscal borrada de álcool, isso aí era uma coisa que eu fiquei fascinado por essas imagens de notas fiscais borradas de álcool, porque era uma imagem que eu nunca tinha visto também. Nunca tinha parado pra pensar como era que seria uma nota fiscal borrada de álcool. Não sabia. E que faz uns desenhos, cada um é uma. Essa da capa é um envio que eu fiz pelo correio, na real. Nem é uma nota fiscal de pagamento, é um recibo do correio. Enfim, que são imagens meio que inéditas da pandemia. Então, no livro, você tem coisas que eu acho que nem sei se acontecem mais. Um varal com sacola plástica lavada, sabe? Tipo, tem uma foto do varal com sacola plástica lavada. Eu nem sei se as pessoas ainda... Eu, pelo menos, não tô fazendo mais isso. Mas era uma coisa que rolava ali no começo e tal. E aí, agora, um ano depois, vai fazer um ano, eu joguei o livro na Amazon em outubro, 24 de outubro do ano passado. Vai fazer um ano agora, inclusive. Eu decidi fazer uma versão expandida com coisas que eu escrevi desde então, nesse último ano, depois que eu já tinha colocado, porque a pandemia não acabou, o isolamento, assim, por mais que, eu acho que não é mais chamado isolamento, porque ninguém tá isolado mais de nada, mas, né, mas tipo assim, um distanciamento social que ainda existe, com algumas viradas nas imagens que eu tive durante, por exemplo, o meu varal de máscara, pano de tecido, ter virado um varal de PFF2 e essas coisas. Aí eu decidi expandir isso e trazer uma versão física que vai chegar, tá pra chegar agora, essa semana. Acho que tô fazendo uma pré-venda pra lançar quando o dia que fizer um ano de poema de isolamento, que foi o começo de tudo pra mim, na verdade, né? Tem sido o começo de tudo. Apesar de não ter sido necessariamente como isso.
Sim, e aí no meio disso tudo veio o maremoto também. Traz um aspecto, outro aspecto da sua escrita, que é a prosa, apesar de eu achar que o texto também é bem, bem poético. E fala de forma mais profunda e alargada sobre esse caos, né, que a gente está vivendo. Como é que foi, assim, escrever no olho do furacão sobre tudo isso que a gente está passando?
O maremoto veio dessa euforia que eu tive, assim, enfim, um momento horroroso que a gente tava vivendo e que a gente segue vivendo, mas foi meio que uma euforia que eu tive de ver as pessoas recebendo bem o poema de isolamento. E eu fiquei muito empolgado com isso. Eu fiquei tão empolgado que, assim, eu coloquei, eu sei a cronologia toda na minha cabeça, eu coloquei poema de isolamento dia 24 de outubro na Amazon, dia 28 de outubro, 4 dias depois eu comecei a escrever Maremoto.
Uau!
Só que não é um livro completamente inédito, e é interessante pensar nisso. É um livro que eu comecei a escrever em 2016, que tinha um outro rolê.
Ah, é?
É, ele era outra coisa, assim. É, ainda era essa história de uma pessoa que tinha se mudado de uma cidade para outra, querendo buscar 800 mil coisas. Só que a ideia era, inicial, que esse personagem, né, que ia se mudar para lá, para aquela cidade, ele mesmo se isolasse e meio que fosse uma coisa em que o apartamento era um personagem que ia encolhendo e sufocando o personagem ao longo da história. E aí eu tinha chegado a começar a escrever algumas coisas, mas não tinha desenvolvido nada, além de algumas passagens que tem, que estão, tipo, acho que no primeiro capítulo de Maremoto, que é a passagem do ônibus, em que ele tá se mudando, não sei o quê. Isso já tinha escrito, eu só adaptei. Aí era uma história que eu já tinha na ideia, que era essa história de isolamento, mas que ganhou outros contornos com a pandemia. Então eu peguei alguns textos que eu tinha escrito pra isso, revisitei e fiz, não, tem alguma coisa aqui, vamos ver qual que é. Ao mesmo tempo que eu tava empolgado com a recepção de poemas, né? E aí eu vi que ia começar o NaNoWriMo, né? Que é esse evento de escrita que as pessoas se juntam pra escrever durante o mês de novembro um livro inteiro durante um mês. Loucura, não façam. Mas façam se quiserem, porque é legal.
É, eu só consegui fazer uma vez pra nunca mais.
É isso, tipo assim, foi ótimo, saiu Maremoto e saiu mesmo, mas não sei se eu recomendo, e não sei se é pra todo mundo, e não sei se é pra todo tipo de história, porque Maremoto foi uma história muito vomitada, né? Era uma coisa que eu tava vivendo, era uma coisa que eu tava vivendo, uma coisa que eu vivi, que tava vivendo, que ainda estava me afetando, e eu tenho dito isso pras pessoas, que poemas de isolamento e Maremoto são mais ou menos a mesma história, só que só muda o jeito que se conta, porque tem muito de um no outro. Tem muitos poemas que estão meio que desenvolvidos mais aprofundadamente no Maremoto. Tem situações muito semelhantes, eu acho. E aí, enfim, era um tema que me abalava muito, junto com uma história que eu tinha começado a escrever, e com essa recepção eu tava muito na pilha pra escrever mais alguma coisa, e as pessoas queriam dizer assim, ah, você tem que escrever mais, tem que escrever mais, tem que escrever mais, e tá, vamos. E aí, durante esse mês do NaNoWriMo, que na verdade foi antes, porque eu furei, né, eu comecei dia 28, eu sentava todos os dias, enfim, era a primeira coisa que eu fazia, que me lembra muito, na real, que a pessoa que não tem, a mente não consegue focar numa coisa só, né? Me lembra muito o processo de criação do disco que a Adriana Calcanhoto lançou na pandemia, que era uma coisa que ela fazia, ela acordava todos os dias e ela pra escrever uma canção por dia, ela compôs uma canção por dia, e ela só almoçava depois que terminasse de compor a canção do dia, que podia ser a qualquer hora que fosse. Eu comecei a fazer isso, o NaNoWriMo é legal porque ele coloca uma meta pra você, tipo assim, você vê quanto que você precisa escrever naquele dia pra se manter firme pra chegar em determinado lugar. Então, assim, e aí eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu sentava todos os dias, fazia meu café, e aí eu ia escrever. Era a primeira coisa que eu fazia todos os dias durante esse mês. Eu ia escrever. E às vezes eu batia a meta, às vezes eu duplicava a meta, mas eu só saía de frente ao computador, ou quando eu não tinha mais nada pra escrever naquele dia, quando eu já tinha fechado meu raciocínio, ou quando eu batia a meta depois de muito sofrimento, porque às vezes envolve muito sofrimento bater a meta, porque você, a cabeça não vai.
Nossa, demais! Eu lembro quando eu participei, tinha dias que eu olhava assim, fala, gente, chega, eu passei tanto tempo aqui, só saio 500 palavras, é isso mesmo. Desespero.
Tinha dia que era assim, na força do ódio que saía, mas saiu. O exercício foi esse, de sentar todos os dias assim que acordo para escrever e ir escrevendo. Como eu não tinha um planejamento, foi uma história completamente vomitada, isso me deu alguns problemas depois para resolver. Eu acho que eu já li Maremoto umas 5 vezes, não sei nem se eu quero ler. Eu não li ele depois que chegou ainda o livro, porque eu já li várias vezes e eu, sabe?
É, dizem que não é bom, né? Já lançou, já foi.
Mas eu tive alguns problemas que eu acho que até que não se resolveram. Problemas de continuidade, problemas de temporalidade, principalmente. Temporalidade é um grande problema em Maremoto que eu vejo, mas que como o personagem está perdido no tempo, pra mim isso não, acaba que não atrapalha tanto, mas foi uma coisa que me incomodou das primeiras vezes que eu reli, porque era uma coisa que eu não sabia pra onde aquela história ia. Eu comecei a escrever sem saber pra onde aquela história ia, e a história me levou. Foi literalmente isso, a história me levou pra onde ela quis me levar, e eu só fui escrevendo. Quando eu bati, eu encerrei a história, porque ele tem mais. O NaNoWriMo são 50 mil palavras, se não me engano, o Maremoto tem 54, 55, por aí. E aí virou assim, eu terminei aquilo e fiz assim, e agora, né? E aí começou todas as outras coisas que envolvem publicar o livro, que eu não fazia ideia, né? Que foi assim, com a cara e com a coragem, descobrindo na marra, assim, como era que fazia as coisas, por que tinha que fazer determinadas coisas, o que era que eu faria pra colocar aquela história no mundo, que eu queria que fosse menos impulsiva do que Poemas de Isolamento, na real. Apesar de ter sido uma história completamente botada pra fora de vez, eu queria que fosse uma coisa menos impulsiva. Eu não queria simplesmente jogar na Amazon, né? De qualquer jeito. E aí foi quando veio a história do financiamento coletivo, que você também me ajudou muito, Carol, a Mel, várias pessoas, assim, na época me ajudaram muito a pensar nesse modo de viabilizar a publicação de um jeito que fosse mais, sei lá...
Mais organizado, talvez.
Mais adequado às minhas expectativas enquanto pessoa que tinha escrito um livro, sabe?
Sim.
Enfim, a pessoa que... O primeiro livro que eu escrevi, que eu comecei a escrever, né? Porque esse é o primeiro livro que eu escrevi, na real. O primeiro romance que eu escrevi foi Maremoto. Mas o primeiro livro que eu comecei a escrever, eu tinha 12 anos de idade. Então é uma coisa que vem comigo.
Oh,
é uma coisa que vem comigo desde criança. Que era pegar o negócio palpável do livro físico. Que hoje em dia é uma grande besteira, mas que ainda tem um grande apego. Eu ainda tenho um grande apego emocional e a maioria dos livros que eu leio ainda são livros físicos. Então, eu queria ver um jeito de viabilizar isso. E aí, como viabilizar isso sendo bolsista de doutorado, tendo que me virar sozinho, sabe? Tava, enfim, já estava começando tudo a ficar muito mais caro, não sei o quê. Foi um grande rolê,
ah,
assim.
Ah, com certeza.
Foi uma aventura muito massa. Que segue ainda, porque Maremoto hoje chega em lugares que eu jamais imaginei. Eu virtualmente chego aos lugares.
Ah, chega de alguma forma.
É isso. Eu entro na live de alguém e as pessoas falam: nossa, você é o Eduardo, você é o autor de Maremoto. E eu faço: gente, como assim? Como assim? As pessoas sabem quem eu sou pelo livro que eu escrevi, sabe? Aí eu faço tipo: como? O que rolou aqui? Que pra mim isso é muito inatingível ainda. E não é, e, tipo assim, não é um best-seller, né? Se fosse best-seller, imagina.
Mas aproveitando que você falou um pouquinho já do seu processo de escrita, como você já explicou, né? Tanto Poemas de Isolamento quanto Maremoto foram escritos nesse período da pandemia. Mas como é que era o seu processo antes desse período? Você escrevia com frequência? Ou o que mudou, assim, pra você durante a pandemia, enquanto escritor?
O que mudou basicamente na pandemia comigo foi que a minha companhia do dia inteiro se tornou um computador, né? Então, antes disso, eu escrevi uma dissertação. A minha dissertação tem 150 páginas A4, se não me engano. Então, assim, já é alguma coisa. Você escrevia um TCC, né? Enfim, uma monografia, não foi um trabalho prático, porque tem esse rolê do trabalho prático no jornalismo. Eu fiz questão de escrever uma monografia porque eu queria a área acadêmica, então a escrita já era alguma coisa que estava comigo, mas a minha escrita não acadêmica, digamos assim, tinha se tornado há muito tempo já uma escrita mais de poemas, no sentido de que eu escrevia com o celular. Então, se eu estava na rua e eu ouvia alguma frase que me chamava atenção, eu pensava alguma coisa que me chamava atenção, eu anotava. Depois desenvolvia aquilo em formato de poema, porque era muito isso da frase solta. Uma frase solta que me leva a outra frase, que me leva a outra frase, e era uma construção. As outras vezes que eu tinha tentado escrever romances, e foram muitas, me faltava a disciplina, e eu acho que ainda me falta a disciplina de não só de planejar a história que eu quero contar, como também de perseverar naquela história. Eu acho que talvez seja isso. Eu não sei se eu tenho uma boa mão, talvez, ou talvez eu nunca tenha parado pra pensar sobre isso, com histórias menores de contos ou alguma coisa assim, porque nunca foi uma coisa que eu pretendi contar. Eu sempre quis escrever romance, tipo assim, desde esse primeiro livro, era um romance, tipo, um romance da forma, né? Não um romance de romance, mas um romance da forma.
Uhum.
E aí sempre me faltava essa ideia de perseverar naquela história. Acabou que, quando chegou a pandemia, era aquilo ou outra coisa que eu estaria surtando dentro de casa fazendo. Então acabou virando um jeito de botar pra fora aquilo tudo também, daquele momento que eu tava sozinho. Agora eu acabei voltando pra casa de minha mãe, então agora eu tô morando com minha mãe e meus irmãos aqui em Maceió de novo. E aí não tem mais esse rolê de ficar sozinho o tempo inteiro, como teve lá. Mas foi interessante nesse sentido. Eu acho que mudou isso. Mudou a forma como eu encarava a coisa. Porque antes de escrever Maremoto, eu já sabia que você precisava planejar. Eu já sabia que você precisava fazer diversas coisas. Mas a gente tem ótimo. Eu tinha essa ideia de que, muito enraizada também de, sei lá, de livro, de filme, de que pra você escrever um livro, bastava você sentar e escrever. escrever, que é o completamente oposto. Talvez o menor dos trabalhos seja sentar e escrever, no fim das contas.
Não é? Com certeza. É tanta coisa.
É isso. É isso, tanto antes quanto depois e durante também. São muitas coisas a fazer. E aí me fez encarar essa ideia de uma outra forma, de uma forma talvez mais profissional, digamos assim, com a qual eu tô tentando começar a encarar as coisas. Ainda tô começando, né, nesse mercado, digamos assim, agora. Ainda tô aprendendo algumas coisas e aprendendo a lidar com algumas coisas, mas me fez entender muito mais das possibilidades e da realidade da coisa, e não daquela coisa romantizada de que eu vou escrever um livro e eu vou sentar e eu vou escrever tarerei, tarerei, fumar um cigarro com café aqui no computador, fumar olhando uma paisagem belíssima, e vai sair um livro incrível. Tipo assim, não. A escrita de Maremoto e todos os percalços de publicação de Maremoto me fez colocar mais o pé no chão nesse sentido, e entender que eu talvez possa, sei lá, em algum futuro próximo, vislumbrar isso como uma opção de carreira também. Por enquanto ainda não dá, mas sei lá o que é que vem por aí.
Mas e sobre trabalhos futuros? Tem alguma coisa aí que você possa contar pra gente?
Então, não. Eu tô com duas histórias engatilhadas.
Olha!
Uma talvez mais fácil de escrever do que a outra. E aí, por isso que eu comecei essa outra. A primeira, foi uma coisa que eu falei já, então não tem problema repetir. Porque eu sou uma pessoa que não sabe guardar segredos. Talvez se eu tiver que algum dia fazer um contrato de confidencialidade que eu não posso falar no que eu tô trabalhando, talvez eu morra. Mas, por enquanto, posso falar as coisas sem dó. O medo é só alguém copiar e escrever antes de mim, mas tudo bem. Acontece. A primeira história que eu comecei até, e é um livro que eu já tinha começado. É interessante isso, porque eu tenho essas histórias que eu já tinha começado. A minha avó, mãe da minha mãe, ela faleceu de câncer em 2016, o ano que eu me mudei pra Salvador. E aí, teve muitas alucinações, ela teve uma anemia muito forte, e essa anemia, aparentemente, eu não sei se é exatamente isso, porque a minha cabeça na época não tava lá essas coisas, né? Enfim, minha avó morrendo. E a anemia dela foi tão forte. Sim. Que ela alucinava, e ela alucinou de muitas coisas. Ela alucinou de muitas coisas, foi uma coisa muito bizarra. E aí, quando ela começou a receber sangue por conta da anemia, ela começou a receber transfusão de sangue, ela voltava. Nesses momentos ela voltava e ficava super lúcida e tal. E aí teve um dia que ela me virou assim, virou pra mim e fez assim, pra mim especificamente, é engraçado isso, né? Porque, sei lá, podia ter sido qualquer um dos netos, podia ser qualquer um dos filhos, sei lá. E ela virou pra mim e fez, quando eu sair daqui, eu vou narrar tudo que aconteceu aqui pra você, todos os absurdos que a gente viveu aqui, porque eu misturava muito o que era ilusão com que era real, com o caos que é ter uma família. Minha avó tinha 6 filhos e 20 netos, então você imagina o que são essa quantidade de absurda de
nossa.
Gente. Você imagina o que é essa quantidade absurda de gente no hospital.
Minha nossa!
Ao mesmo tempo em que ela, eu acho que ela sabia, enfim, que tava morrendo, ela se divertia muito com essa situação, porque ela sempre foi essa pessoa que gostava de gente, que gostava da casa inteira, não sei o quê. Ao mesmo tempo, ela me chorava muito o que era real com o que ela tava alucinando, e ela me disse assim, que quando saísse do hospital, ela ia me narrar tudo, e eu ia escrever um livro do que aconteceu. Acabou que ela não saiu.
Nossa.
E a minha ideia hoje é escrever esse livro, que não é necessariamente isso, mas que é um livro que se passa nesses últimos dias. O título provisório hoje se chama Os Últimos Dias, que seria realmente essa história dessa senhora que está nos seus últimos dias e que mistura muito a realidade com o que ela está alucinando, e a relação dela com a filha, que está ali o tempo inteiro com ela, e todos os conflitos que existem entre mãe e filha, entre uma coisa e outra nesses últimos dias, mas que perpassam a vida inteira das duas. A minha ideia hoje, o livro que eu estou na cabeça é esse, e que eu comecei a escrever, mas que me demanda também muita pesquisa, uma pesquisa muito robusta, é que eu não tô com condições de fazer por conta do doutorado, né? Porque eu tenho que pesquisar background temporais, principalmente, para não escrever absurdos, como, sei lá, um carro recente na década de 50, 30, sei lá, da infância das duas e tal. Que é um livro que eu acho que, sei lá, tem um potencial bom na minha cabeça e que eu espero estar à altura da história que eu quero escrever. E o outro que acabou, eu comecei a escrever essa história semana passada, inclusive, eu ainda não sei os contornos que vai ser, mas é um livro epistolar, escrito por um rapaz que escreve cartas para ex-relacionamentos dele que morreram. Enfim, cada capítulo é uma carta endereçada a algum dos caras com quem ele se relacionou ao longo da vida e que essas pessoas já morreram. É uma coisa bem diferente, assim, tanto de Maremoto quanto desse outro livro da mãe, que tem uma similaridade com Maremoto no sentido da escrita, né? A escrita seria nesse mesmo estilo, esse novo, esse outro não. Talvez eu passe esse livro epistolar na frente porque ele é mais fácil de escrever, eu acho. No momento que eu tô agora, né? Mais fácil não existe, eu acho. Mas no momento em que eu tô, ele talvez seja mais fácil de escrever e talvez eu passe isso na frente pra desenvolver. Eu já comecei e tal, escrevi a primeira carta, está escrita, a segunda tá em desenvolvimento. Nesse momento, como eu tô com esse rolê da tese pra resolver, é uma coisa que tem ficado meio que não é meu foco principal atualmente. Então é uma coisa que eu tô tentando trabalhar nos momentos em que eu não estou trabalhando na academia, que é o que tem me sustentado hoje, né? Porque eu recebo bolsa e tal. E aí talvez demore mais pra ser escrito do que o maremoto que foi vomitado de uma vez só nesse momento. Mas tá vindo aí, e é interessante. Depois que eu escrevi Maremoto, eu ficava pensando se eu conseguiria escrever outra coisa depois. Mas é interessante, alguma inspiração vem em algum momento, porque você começa a pensar mais sobre histórias e começa a viver mais isso a partir do momento em que você se propõe a isso. Eu acho, é como tem essa história, né, de que assim, você fala que quer ter um filho e de repente você vê bebê em tudo que é canto no meio da rua. E é uma coisa meio assim, que você começa a se propor a isso e as coisas vêm, porque... Assim, obviamente referência é muito importante, mas você tem uma referência muito atenta às coisas, eu acho. Você fica mais atento a essas coisas quando você quer fazer isso. Então, acho que talvez seja isso que tenha acontecido. Eu acabei Maremoto, muito me perguntando se eu conseguiria algum dia escrever mais alguma coisa. E aí eu tô agora com duas histórias que eu sei os contornos que eu quero que elas tenham. Eu preciso fazer um desenvolvimento mais certinho delas, eu acho. Talvez um planejamento certinho delas para ver para onde é que elas vão me levar, mas é uma coisa que apareceu.
Sim.
A partir do momento que eu comecei a pensar isso e que eu queria fazer isso. Então, eu acho interessante pensar isso. E aparentemente vem, eu espero que venha. Quando, eu já não sei, porque, né, porque tem esses outros rolês, mas espero que venha.
Mas enquanto não vem, a gente já pode deixar aqui a sua sessão na livraria organizadinha, com o que já tem, com o que virá. Então, para a gente encerrar, conta aí qual o nome que você escolheu da sessão que abrigará essas histórias aqui na nossa livraria.
Nada mais eu do que meus livros estarem na sessão Literatura Brasileira de e para brasileiros que não aguentam mais o Brasil de 2021, mas seguem aguentando porque não tem outra opção. É essa a sessão.
Maravilhoso.
É essa a sessão. Não tinha como ser outra.
Amei. Muito bom. Mas, Edu, super obrigada, então, pelo esse papo, por contar tantas coisas interessantes. Antes da gente encerrar aqui, deixa aí seus contatos, se a gente precisar falar com você, onde é que a gente pode te encontrar.
Ah, Carol, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, foi muito legal a conversa. É sempre maravilhosa essa troca e sou muito grato pelo convite, por você ter me chamado para estar aqui com você, conversando não só sobre meu livro, mas sobre literatura, é sempre bom. Enfim, conversar sobre livros é sempre uma delícia. Enfim,
sim,
quem quiser saber mais sobre mim, eu sou Eduardo Leite no Twitter, não o governador do Rio Grande do Sul, mas Eduardo Leite no Twitter.
Por favor.
Eduardo Leite V no Instagram e na Twitch também. São os lugares onde eu mais me encontro atualmente na internet. No Twitter, no Instagram e na Twitch. Onde vocês quiserem, estamos lá. Na Twitch, inclusive, vamos fazer um jabazinho. A gente faz, tipo, leituras conjuntas todos os meses. Então, eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas nesse mês de outubro a gente está lendo o livro da Ana Paula Maia, que chama Assim na Terra como Embaixo da Terra. É meio que um clubinho do livro que me ajuda também a conversar sobre literatura com as pessoas. Tem sido muito legal também. Quem quiser participar, é aberto pra todo mundo. É só colar lá nas lives e aparecer. E é isso. Obrigado, Carol. Obrigado.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Ah, e por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Iria bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem o comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. @leitorcabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom, tá combinado.
Temos um date.
É isso. Este programa Leia Novos BR foi possível graças à pauta e gravação de Carol Vidal e Caio Amaro. A arte da vitrine é de Dayellen Cris Bertelli e a edição é de Senhor Basso. Este programa só foi possível graças a contribuições dos nossos padrinhos e madrinhas cabulosas e cabulosos que contribuem conosco todos os meses no Catarse e no PicPay. Nosso muito obrigado para o Abner de Souza, a Alessandra Rocha, o Amaury Filho, o Caio Amaro, a Carolina Mendes, a nossa querida Carol Vidal, a Cláudia Rodrigues, ao nosso escritor Clécio Duran, a Deise Cristina, a Edgar Egawa, Igor Bajo, a Janaína Vieira, ao nosso comentador oficial Leandro Gomes, ao Lucas Domingos, a belíssima da Lu Bento, ao Luiz Silva, a fofa da Marina Contradovic, a Marina Jardim, Melissa de Sá, o Nielson Rocha, a Priscila Rubia, o Ricardo Brunoro, o Rodrigo Leite, a Nilda, querida Nilda, ao Sidney Andrade, ao Thiago Rutger, ao Fofo do Erechu, a Fernanda Cortes e a Aline Bergamo. Nosso muito obrigado. E também para todos que contribuem com outros valores no Catarse e no PicPay. Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fazer parte também desse time no catarse.me/leitor_cabuloso ou no picpay.me/leitor_cabuloso, também lá no PicPay Assinaturas. E vocês vão ver que lá tem várias recompensas com vários níveis de apoio, além, é claro, de garantir que a gente continue produzindo aqui pro leitor. Então, meu muito obrigado.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.